Cumprimentando o presidente, cumprimento também todos os deputados, deputadas, público que nos acompanha. Cumprimento também aqui os membros da SBPC, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Logo em seguida teremos um diálogo. O tema que eu trato hoje é de uma experiência muito positiva que está acontecendo em nosso estado, num município do oeste de Santa Catarina. Esse é um tema que a gente tem trazido uma preocupação muito grande, justamente porque se refere às nossas crianças, aos nossos adolescentes, à necessidade de que eles possam crescer e se desenvolver plenamente. Eu estou falando da alimentação escolar. Quero lembrar que no governo do presidente anterior, a alimentação escolar ficou congelada a valores inimagináveis, incapazes de suprir a demanda per capita de uma criança. E agora, então, nós temos um trabalho tão lindo, tão bonito, que merece vir para a tela da Assembleia Legislativa. A alimentação escolar diferenciada no município de Campo Herê. O início do programa, ele começou em 2019, quando se iniciou a retirada de doces e alimentos ultraprocessados das escolas. Esse é um desafio, porque tem muita propaganda, porque tem muito incentivo a todos esses produtos artificiais. E as crianças se sentem atraídas. O que o município de Campo Herê fez? Essas fotos que vocês estão vendo fazem parte desse programa. O início do programa, olha como a escola abordou a consciência alimentar. O que a escola fez? Ela começou a fazer um debate, o que é que tem de natural, de artificial, o que é que cada alimento, produto ajuda ou não ajuda para o seu desenvolvimento. E o que traz obesidade? E aí nós temos os picolés de melancia direto da fruta. É uma fatia de melancia que se torna picolé. Olha que coisa bonita isso, né? Espetinhos de frutas picadas. Olha, não dá vontade de a gente correr para uma mesa dessa só de olhar. E as crianças vão aprendendo a conviver com essa alimentação de um jeito leve, gostoso, bonito e atraente. Não é só cortar uma melancia e colocar na mesa. Tem todo o carinho, todo o cuidado, toda a beleza, né, de tornar esses pratos melhores. O programa atende 1.328 alunos em 9 escolas do município. E essas mulheres que estão aqui aparecendo na foto são as profissionais que cuidam desse programa, que é a nutricionista e também as nossas manipuladoras dos alimentos. O investimento anual, a prefeitura entra com R$ 200 mil e recebe mais R$ 215 mil do governo federal, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Ou seja, tem prefeituras e governos que querem ficar só no recurso que o governo federal manda. Lembrando que o nosso governo, do presidente Lula, este ano, depois de 5 anos, aumentou em mais de 30% o valor repassado. Mas mesmo assim é muito pouco. Então, olha o que Campo Herê faz, coloca mais ou menos o mesmo valor para incrementar. E eu quero lembrar aqui aos deputados e a quem nos acompanha que ainda nos governos do presidente Lula, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, nós tivemos a obrigatoriedade de que no mínimo 30% dos alimentos viessem da agricultura familiar. Tem muitas prefeituras, e aqui no estado, em gestões anteriores, foi uma batalha que eu e o deputado Dirceu Dresch fizemos para cumprir os 30%. Porque os estados querem comprar comida mais barata, não importa o que seja, vêm de grandes centros e mandam para as nossas escolas. E os agricultores que estão lá produzindo alimentos saudáveis, às vezes a produção está apodrecendo, não tem como colocar. Então, a lei foi muito importante. Quando o presidente Lula sanciona a lei dos 30% no mínimo da agricultura familiar local ou regional, é um passo fundamental para a gente melhorar a alimentação. Mas olha o que Campo Herê faz, não fica nos 30%. Campo Herê investe 83% de aquisição da agricultura familiar. Então aqui é mais dinheiro, Tiago, na mão do agricultor, que é tão sofrido, né, que se desdobra tanto. Então eu quero também trazer essa informação aqui para vocês. E a aceitação dos estudantes é extraordinária, né? Eu estava lendo aqui, os estudantes adoram a alimentação, a criatividade dos pratos, né? Olha a criatividade, vocês viram aqui a criatividade. E as atividades, como o dia da fruta, também é importante. Vocês estão vendo as crianças bem pequenas no buffet, segurando o prato? Gente, isso não é pouca coisa. Eu lembro da minha filha, quando nós implantamos o buffet na educação infantil em Chapecó. Marquito, eu era secretária de educação e a gente morria de medo porque eram tão pequenininhos, como eles vão derrubar esses pratos, eles vão derrubar, a gente corria atrás. E aí a minha diretora da educação infantil disse assim: calma, faz parte do processo pedagógico, é a autonomia da criança. Porque quando ela vai com o pai e a mãe no restaurante, não precisa o pai servi-la. Está aqui, olha só, olha que maravilha. Além do que, a gente fica de olho no que a criança escolhe. Se ela está escolhendo a verdura, o legume, né? A proteína, não só o carboidrato. Então, isso é um processo, por isso que eu brigo muito para que nas nossas escolas não tenha empresa. Porque empresa não faz isso. Empresa vai lá, ninguém consegue entrar na cozinha, prepara comida, põe no buffet, quando não serve os pratos prontos, para todo mundo pegar pronto. Aqui tem outra coisa, a gente está falando de merenda, de alimentação escolar, como um processo educativo, na escolha, na tomada de decisão, na autonomia e também naquilo que vai para a mesa das nossas escolas. Lembrando que o programa, então, prioriza a agricultura familiar, a nutricionista planeja o cardápio. Olham que fotos lindas. Vocês estão vendo até personagens infantis aqui, feitos com frutas, né? Montando bonecos. Olha, eu fiquei encantada, encantada. A nutricionista planeja o cardápio de acordo com a disponibilidade também sazonal de alimentos e enfatiza o diálogo com a cooperativa de agricultores, nutricionistas e os produtores para garantir a oferta. As cozinheiras também têm formação para conseguirem, né, mudar também o seu jeito de fazer o alimento, tirando a farinha branca, tirando o doce, biscoitos sem farinha, sem açúcar branco, colocando mais frutas e um cardápio mais diferenciado. A nossa prefeita Rosane, que é uma mulher professora, diz o seguinte: a autonomia dada para a nutricionista, aliada ao seu compromisso e competência, permite que ela planeje um cardápio seguro e sazonal, garantindo uma alimentação escolar de qualidade para nossas crianças e fortalecendo a agricultura do nosso município. Então, queria deixar esse registro aqui. Quem sabe com essa experiência, as prefeituras que ainda não adotaram essa estratégia possam adotá-la. E o estado de Santa Catarina, por favor, repense esse negócio da merenda escolar e adote uma política educativa na alimentação escolar. Agradeço, presidente, muito obrigada.